Presidente Jair Bolsonaro revogou nesta quarta-feira o decreto 10.530, que abria caminho para privatizações das unidades básicas de saúde do SUS, segundo os especialistas. Inclusive, em um post nas redes sociais, o presidente disse que o país tem mais de 4 mil unidades básicas e 168 unidades de pronto atendimento inacabadas e que faltam recursos financeiros para a conclusão de obras, além de aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. Então, a revogação foi publicada depois de uma série de críticas que foram feitas imediatamente do parlamento ao setor, não é? Muitos consideram que o decreto não foi discutido, abre espaço para privatização, mas não foi discutido com, né, os especialistas da área. Vai contra pontos da Constituição Federal, que é o direito à saúde. Enfim, é um tema bastante polêmico. E vamos conversar agora com o professor doutor Oswaldo Yoshimi Tanaka. Ele é diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Para nos ajudar a entender aqui, longe da apenas de levantar polêmicas, não estamos atrás de manchete, viu, professor? Nós estamos querendo entender tecnicamente o que é que foi proposto, né? Para muitos da área, surpreendeu que tenha sido uma discussão ou uma abertura para levantamento de um estudo, não é, sobre parcerias público-privadas, e uma discussão que parece que teve início na área da economia. Depois o ministro diz que não, foi uma solicitação do Ministério da Saúde. Enfim, isso na avaliação de vocês, que conhecem muito bem como esse sistema funciona, especialmente neste ano em que ele foi demandado, né, a sua máxima por causa da pandemia, por essa crise sanitária. Afinal, isso é ou não, seria ou não passo para a privatização do sistema, já que as unidades são porta de entrada?
Tá. Roxana, acho que eu gostaria de primeiro dizer que acho que é uma proposta anticonstitucional mesmo. Por quê? Na Constituição de 88, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, ele estava sempre previsto que era um serviço universal, gratuito e bancado por impostos. O que me estranhou muito é que a gente tem algumas parcerias público-privadas que eu separo entre gestão e gerência. Isto é, desde 90, quando apareceu a proposta federal das organizações sociais, a ideia básica era que, para enfrentar, em princípio, a dificuldade de custeio e principalmente o limite da responsabilidade fiscal, que hoje se você mantivesse os serviços sobre gestão do Estado e sobre gerência do setor privado, na qual o setor privado seria remunerado apenas por aquilo que ele presta com quantidade e qualidade. Agora, quando se faz uma proposta, em princípio, reportando um pouco essa junção público-privada que vem desde 90, ele veio com uma forma muito distinta, que é de investimento, né? Porque quando você coloca a questão do investimento em qualquer situação, trabalhando com lógica privada, você trabalha com lógica de mercado. E investimento implica, do ponto de vista de acordos jurídicos e associativos, de um retorno desse investimento. Então, o que mais me preocupou e pela qual eu considero que é um tema muito preocupante, é que ao solicitar o setor privado um investimento, ele vai, em princípio, exigir um ressarcimento desse investimento, pelo menos a médio prazo. Que é, por exemplo, o que ocorre com as rodovias. Você faz uma concessão público-privada, ele mantém e faz um plano de melhoria ou mesmo de expansão da rede, da malha viária, e aí como é que ele tem o ressarcimento? Através do pedágio. Então, esta forma teoricamente público-privado, ele tem uma característica de mercado. É algo que ele entra no mercado, tem investimento e tem retorno. É como aplicação de ações. Então, isto me chamou muito a atenção, porque dentro de uma política pública, em que o papel do Estado é garantido pela Constituição, eu acho que é uma iniciativa totalmente inapropriada e com um grande risco. Por quê? Se você convoca o setor privado para fazer um investimento ele necessariamente vai esperar um retorno. Uhum. E aí quem é que vai dar o retorno?
Ah, mas aí, aí é que é o ponto. É, aí é que isso, é o ponto. Isso, veja só, isso, olha, o presidente falou o seguinte, professor, ele disse que o espírito do decreto, que já está revogado, visava término de obras, permitir aos usuários buscar rede privada com despesa paga pela União. Então vamos chegar no ponto. Ele disse que a repercussão foi ruim, por isso ele tomou a decisão da revogação, mas que a intenção no texto era boa, não era privatizar o sistema público, mas sim estudar condições de migração de pacientes para hospitais privados. Então, peraí, o que ele está dizendo é que a União, então, vai assumir essa diferença, né? Porque se o sistema vai continuar público, continuaria público, sem cobrança para o usuário do sistema de saúde. Então é a União que vai, mais uma vez, assumir o prejuízo. Alguém tem que assumir o prejuízo, é isso que o senhor está colocando?
Não, eu acho que o investimento, né? Porque daí ele, você
completou. Ah, sim, o investimento. Retorno do investimento, eu não vou falar em prejuízo, isso. Retorno do investimento.
Isso, exatamente. E aí o que que ele coloca na fala? Não, é que assim, ela é gratuita, e aí a partir do momento que a unidade básica precisa, ele vai para o setor privado e o Estado paga o setor privado. Uhum. Para mim, esse tem a lógica do pedágio, quer dizer, ele capta no público e fatura no privado, pago pelo Estado.
É.
Entendeu? Tem uma triangulação muito engenhosa, porque aparentemente diz assim, não, a entrada é gratuita, verdade. Mas aí imediatamente ele coloca que, bom, na medida que você precisar de outro procedimento, ele vai para o privado e o governo paga o privado. No fundo, no fundo, ele está repassando dinheiro público para o setor privado, abrindo uma porta de captação imensa, sem controle.
Sim.
Então, essa é a minha preocupação, porque ela traz uma lógica do público-privado diferente da lógica das OSs, que é lógica de gerência e gestão. Uhum. Ele traz a lógica do que a gente tem hoje no mercado livre e liberal. Você tem um setor privado investindo em serviços e ele tem um ressarcimento do investimento.
Uhum.
Por isso que ele chama investimento. Por isso que eu acho que a Áurea, teoricamente, por isso que é uma questão de semântica e de explicação. Você pode explicar tudo. Não, ele é gratuito, claro. Ele continua sendo gratuito na porta de entrada. Mas quando ele diz, na medida que ele precisar de alguma coisa, ele vai para o privado e o governo paga o privado, ele está subsidiando o privado e não o público.
O senhor acha que essa ideia veio no bojo de algumas soluções encontradas? Eu tenho duas dúvidas. Uma é essa que eu vou colocar agora, depois entender bem a diferença entre organização social e PPP, porque algumas iniciativas de organização social deram certo, outras não, enfim. Mas primeiro, será que essa ideia veio agora, durante a pandemia, quando o governo acabou comprando leitos, pagando leitos, porque era uma situação emergencial? Quer dizer, saiu dessa, porque diz que essa discussão de privatizar algumas áreas já estava acontecendo no meio dessa questão da pandemia, né? Foi por causa disso? Há outras saídas para resolver essa questão, na sua avaliação, professor?
Bom, eu vou dar minha opinião. Eu realmente não sei se tenho tanta certeza de que eu tenha todas as variáveis. A primeira, eu acho que a pandemia e o gasto público na saúde foi imensa, né? Nós não estávamos preparados para isso. E, consequentemente, seguramente vamos ter uma dificuldade de investimento. Então, essas 4 mil unidades, 168 UPAs, elas estão nesse processo há muito mais tempo. Principalmente porque elas dependem dos municípios. E o que acontece é que os municípios, desde a emenda 29 de 2020, eles já estão gastando muito mais do que os 15% do recolhimento dele em saúde. Então, eles têm dificuldade, porque do ponto de vista da adesão, você pode aderir, por exemplo, vamos pegar a unidade básica, você adere e você recebe um X para implantar a equipe de saúde da família. Mas a manutenção fica com a prefeitura. Porque, teoricamente, o repasse per capita que o nível federal passa não é suficiente para manter a operação dos serviços. Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Quer dizer, ao não ter mais capital de investimento, ele foi tentar o privado. Mas só que a forma como ele foi tentar o privado é que traz a questão do mercado para dentro do SUS. Então, para mim, essa é uma coisa. Agora, outra coisa é minha experiência com organizações sociais. A lei da organização social federal de 97 e tal. Então, que vem no bojo da responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais de 60% em recursos humanos. Uhum. Então é o seguinte, às vezes o pessoal tinha, seja estado ou município, implantado um serviço ou um hospital, ele conseguia investimento, que não é custeio. Mas quando ele... Porque saúde, o grande gasto é recursos humanos. Claro que tem equipamento, tem exames e tal, mas o grande contingente é recursos humanos. Então, se for feito parceria público-privado, em que o serviço continua sendo público, ele tem um plano de ação, faz um contrato de gestão por meta e, em princípio, a organização social gerencia, não gere, gerencia aquele equipamento para cumprir aquelas metas que é definido pelo seu poder público, pelo Estado com E maiúsculo. Então, ele é uma parceria de distribuição entre a gerência e a gestão. Por exemplo, se você pegar um hospital, por exemplo, o Hospital do Subúrbio, na Bahia, um hospital grande, eles não tinham nada. Agora, é diferente porque o Hospital do Subúrbio, que era um hospital geral, numa área de Salvador muito carente, ele carecia de uma possibilidade de ter um atendimento mais complexo e mais custoso. Uhum. E aí, como é que foi feito? Eles implantaram o setor privado, equiparam, e aí o SUS, através do seu mecanismo de repasse financeiro para o Estado, que em princípio é o gestor daquele hospital, ele paga a prestação de serviços que o setor privado, que é, né, o Hospital do Subúrbio, atendendo 100% da população gratuitamente. Então, acho que vale a pena a gente ter diferenciado o que é parceria público-privado nas distintas instâncias. Se a gente for pensar hoje, não, uma coisa é o Hospital do Subúrbio, o hospital de 200 leitos, média complexidade. Uhum. A unidade básica, ele recebe habitualmente 10, 15 reais habitante ano, cada município, para gerar toda a atenção básica. E aí ele não dá conta. Então, do ponto de vista geral, qualquer investimento, seja ele captação, de implementação, de colocar equipamento, o recurso que o município recebe não dá conta do custeio.
É,
então, assim, se a gente pensar no setor privado, eles já fizeram essa conta. Não adianta fazer, bom, então o que eu faço, mesmo que eu cobrar, não. O privado, que teoricamente estiver interessado, ele está interessado nesse segundo nível de atenção, que é onde ele vai encaminhar os pacientes deles para aí ele poder ter alguma margem de lucro.
Uhum. Poderia haver, na sua avaliação, para a gente concluir, aí poderia haver algum espaço para parceria, não na porta de entrada, num segundo momento, para complementar, porque, como o senhor está colocando, há um questionamento forte sobre o investimento na área da saúde, depois dos gastos, uma crise dessas proporções. Então é isso, num segundo momento poderia, mas aí tem que sentar e discutir com o setor, né?
Tem que discutir muito claramente, porque ao mesmo tempo que você faz isso, no fundo, no fundo, você está passando um recurso federal que poderia ir para o Estado e município e está passando para um privado. Não é? Por isso que eu acho que essa conotação, olha, por que que ela é privatização? Porque é o recurso público do Estado arrecadado por impostos sendo transferido diretamente para o setor privado. Uhum. A custa de um investimento do setor privado. Então, o meu raciocínio é um raciocínio de como é que está sendo feita as parcerias público-privado na área de gestão de serviços, por exemplo, com rodovia, porto, aeroporto, entendeu? Uhum. Por isso é que me chama muita atenção. Ele é uma política pública de Estado, ancorado na Constituição, como um direito do cidadão, não é? Porque senão, por exemplo, há vários riscos. Vamos dizer o seguinte, ele vai e aí vai para o hospital. Daí o cara diz assim, já precisa de uma tomografia. Olha, mas teoricamente a tomografia que eu já tinha feito 300, não posso fazer mais. Agora, se você pagar, eu faço o seu. Esse é o grande risco que a gente tem.
Sem dúvida.
Na hora do vamos ver, a população vai pagar, eu não tenho dúvida.
Uhum. Ficou bastante claro.
Uhum. Tá certo, é claro, Rexane. É como eu que tenho acompanhado as OS, tenho acompanhado o processo do chamado Estado eficientista, porque hoje o Estado moderno não é o Estado que provê, mas é o Estado que gasta bem dinheiro público. Uma das formas desse é quanto ele produz com o mesmo dinheiro. E o raciocínio é esse. Agora, o setor privado pensa exatamente de forma semelhante. Quanto eu investi, em quanto tempo eu recupero.
Uhum.
Né? Então, acho que essa lógica tem que ser colocada bem explicitamente, porque senão dá a impressão que você tem uma solução mágica, boa, a curto prazo, mas a longo prazo você quebra o sistema.
É isso aí. Professor, nós vamos continuar acompanhando o tema, a discussão, provavelmente não se encerra aqui. certamente conversaremos novamente. Professor Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos desse tema, viu, professor?
Roxane, muito obrigado a vocês para a gente poder estar contribuindo para tentar esclarecer a nossa população e a nossa audiência da melhor maneira possível. Verdade é uma construção social, como dizem, né? Mas acho que a gente tem que contribuir com as nossas percepções de como é que os movimentos sociais ocorrem nesse Brasil complexo, né?
Muito obrigado.
Que nunca vivemos uma complexidade como essa.
É verdade.
Muito obrigado, bom trabalho, obrigado.